uma guerra travada para barrar a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o balcão de negócios no Ministério da Educação. Uma comissão que, se instalada, aumenta a pressão sobre o presidente Jair Bolsonaro nas vésperas da sua tentativa de reeleição. Eu sou Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 29 de junho de 2022, dia em que governistas tentam emplacar uma guerra de CPIs no Senado. É uma reação à tentativa da oposição de criar a CPI do MEC, que quer investigar suspeitas de corrupção no Ministério da Educação na gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. O pedido de criação dessa comissão foi protocolado na terça-feira.
Os aliados do governo tentam travar a criação da CPI em duas frentes. A principal é dizer que outros inquéritos têm prioridade na fila do Senado. Eles pressionam pela instalação de outras três comissões que tiveram requerimentos protocolados por governistas antes da CPI do MEC. São elas a CPI para investigar ONGs que atuam na Amazônia, a CPI para apurar obras de educação inacabadas, sobretudo de governos petistas, e a CPI contra a atuação do narcotráfico no norte e no nordeste do país.
Parlamentares contrários à criação da comissão alegam que a CPI do MEC funcionaria apenas como um palanque eleitoral e instrumento de desgaste do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição em outubro. Na terça-feira, o Carlos Portinho, que é líder do governo no Senado, protocolou um requerimento para que Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, se atenha à ordem cronológica de pedidos de instalação de comissões que foram apresentados antes do pedido da CPI do MEC. Ele disse que a oposição não pode furar a fila, embora não haja regra sobre a ordem de leitura dos pedidos.
Mas se essas outras três comissões forem instaladas, existe a possibilidade de não haver quórum para a CPI do MEC. Como no segundo semestre desse ano a maioria dos parlamentares está envolvida nas suas campanhas eleitorais, eles não participam muito dos trabalhos em Brasília. Então, apesar de não existir limite para a quantidade de CPI que pode acontecer no Senado ao mesmo tempo, existe a possibilidade da CPI do MEC ficar esvaziada.
Outra frente dos governistas para tentar barrar a abertura da CPI do MEC é pressionar colegas a retirarem o apoio à iniciativa. Como um dos requisitos para abrir uma CPI no Senado é ter um número mínimo de 27 assinaturas, governistas tentam convencer senadores que assinaram um requerimento a retirarem os seus nomes. Até agora, o documento conta com 31 assinaturas, 4 a mais do que o mínimo exigido.
Os governistas também tentam retardar a leitura do requerimento em plenário pelo Rodrigo Pacheco. A intenção deles é que essa leitura, que é outro requisito para a instalação da CPI, não seja feita até o dia 18 de julho, que é quando começa o recesso parlamentar.
O Rodrigo Pacheco disse nessa quarta que deve decidir até o início da próxima semana sobre os requerimentos para a instalação das CPIs, entre elas a do MEC. A iniciativa de abrir um inquérito no âmbito legislativo para investigar suspeitas de corrupção, tráfico de influência e outros crimes no Ministério da Educação é de Randolph Rodrigues. O senador integra a coordenação da pré-campanha do principal adversário de Bolsonaro na disputa à reeleição, o ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva, favorito nas pesquisas de intenções de voto. O senador disse que vai escolher entre participar da CPI ou continuar na campanha de Lula. Ele considera que as duas funções são incompatíveis.
A criação de CPIs em ano eleitoral encontra, historicamente, uma série de entraves, inclusive pela dificuldade de mobilização dos parlamentares no meio da campanha, como a gente já mencionou. Mas aconteceu, por exemplo, em 2014, quando a então presidente Dilma Rousseff buscava a reeleição e se tornou alvo da CPI da Petrobras. Na ocasião, mesmo fragilizado pelas investigações da Lava Jato, o governo conseguiu articular sua base parlamentar para comandar a comissão e restringir o alcance do inquérito legislativo.
Em relação às comissões parlamentares de inquérito no Senado, como é a proposta de CPI do MEC, a Constituição determina 3 requisitos para que elas sejam instaladas. Assinatura de no mínimo 1/3 dos membros da Casa, ou seja, 27 senadores. além de um fato determinado a ser apurado e um prazo certo de duração dos trabalhos, que pode ser prorrogável.
As CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos do Congresso. Uma comissão parlamentar de inquérito pode ouvir testemunhas, convidados e investigados, incluindo ministros de Estado. Pode pedir informações e documentos de órgãos públicos. Pode ir a qualquer parte do território nacional para investigações e para audiências públicas. Pode prender em flagrante delito, como quando uma testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, dá um falso testemunho. E pode também quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados. Várias dessas possibilidades foram colocadas em prática na CPI da Covid, que também aconteceu no Senado e foi realizada em 2021.
As CPIs não processam ou julgam, elas só investigam fatos determinados. Ao final dos trabalhos, os parlamentares podem aprovar um relatório com pedidos de punição, por exemplo, e então encaminhá-lo à autoridade competente, em geral o Ministério Público. Outro papel importante que cabe às comissões parlamentares de inquérito é propor alterações em leis e em políticas públicas e fazer recomendações.
A proposta da CPI do MEC ganhou força depois da deflagração da Operação Acesso Pago, no dia 22 de junho, que levou à prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e de outros quatro envolvidos. No dia seguinte, todos eles foram soltos. Se for instalada, a CPI do MEC vai ocorrer em paralelo às investigações que já estão em curso no âmbito da Justiça Federal.
Esse inquérito da Justiça Federal apura suspeitas de que Milton Ribeiro, enquanto era ministro da Educação, participou de um esquema em que verbas do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, eram intermediadas por uma espécie de gabinete paralelo de pastores evangélicos sem cargo oficial. Esses religiosos eram Gilmar Santos e Arilton Moura.
As investigações partiram de revelações do jornal Estado de São Paulo, seguidas de relatos de prefeitos obtidos por diversos outros jornais e também de uma apuração feita pela Controladoria Geral da União, a CGU. Os prefeitos que dialogavam com os dois pastores disseram ter recebido pedidos de propina em diferentes formatos, que iam de barras de ouro a depósitos bancários, passando pela compra de bíblias.
Se confirmadas, as suspeitas podem configurar os crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência, segundo o Ministério Público Federal. Ribeiro e Santos afirmam ser inocentes. A defesa de Moura diz que só vai se manifestar nos autos.
Num áudio revelado pelo jornal Folha de São Paulo, o Ribeiro aparece dizendo que foi o próprio presidente da República que pediu atenção especial a amigos dos pastores. Diante da revelação, Ribeiro negou que Bolsonaro tivesse pedido atendimento diferenciado. Alegou que o presidente só disse que ele recebesse todos que procurassem a pasta. O pastor Arilton Moura visitou o Palácio do Planalto mais de 30 vezes entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2022. Em 10 ocasiões, estava acompanhado do Gilmar Santos. Essa apuração, até aqui, não incluiu o presidente, apesar dessas visitas de envolvidos no escândalo no Palácio do Planalto e da conversa de Ribeiro que levantou suspeitas sobre Bolsonaro, ainda em março. O presidente nega qualquer ilegalidade.
Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Ele, é que eu tenho mandado versículo para ele, né?
Ele quer que você pare de mandar mensagem?
Não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe?
Você ouviu aí o áudio de uma conversa do ex-ministro Milton Ribeiro com sua filha. A ligação foi interceptada pela Polícia Federal e revelada pela Globo News na sexta-feira. A gravação levantou as suspeitas no Ministério Público de que Bolsonaro pode estar obstruindo a apuração. Essas revelações levaram o caso a ser enviado para avaliação do Supremo Tribunal Federal. O avanço dessa investigação contra o presidente no âmbito do judiciário é considerado improvável, já que depende do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que há anos se mostra alinhado a Bolsonaro. Isso tudo ajudou a impulsionar o requerimento da CPI no Senado.
Desde a semana passada, é de conhecimento de todos, em áudio do próprio senhor Milton Ribeiro, de que o presidente da República interveio de forma clara para impedir que a investigação avançasse em um claro crime, conforme o Código Penal, de obstrução às investigações e de uso de informações privilegiadas. Além disso, outros elementos necessitam ser investigados por essa CPI e outros elementos dão conta que a investigação em curso por parte do Ministério Público Federal e da Polícia Federal está sob ameaça.
Você ouviu aí o senador Randolph Rodrigues numa coletiva depois de protocolar o pedido de abertura da CPI do MEC na terça-feira. Ele cita aí um dos motivos que levaram ao pedido, que é a possível interferência do presidente na Operação Acesso Pago. Na visão do senador, Augusto Aras tem se omitido na fiscalização da cúpula do governo e a CPI pode cumprir esse papel. Segundo ele, por meio de instrumentos como as quebras de sigilos, os senadores vão conseguir retraçar o caminho do dinheiro e das negociatas nos casos revelados pela imprensa.
Essa já é a segunda tentativa da oposição de emplacar uma CPI do MEC. A primeira aconteceu em abril, depois do escândalo vir à tona. Naquela época, o requerimento para a instalação da comissão chegou a obter as 27 assinaturas necessárias. Mas depois de uma intensa atuação do governo, os senadores foram desistindo e retiraram seus nomes do documento.
Uma CPI contra o Ministério da Educação às vésperas da eleição poderia abalar ainda mais o discurso do presidente de que não há corrupção no seu governo. Essa é uma fala que já foi repetida mais de 200 vezes por Bolsonaro nos últimos 3 anos, apesar de suspeitas também já terem sido alvo de apuração em áreas como saúde e meio ambiente. Nessa quarta, quase uma semana depois de virar alvo das suspeitas de intervenção no inquérito que apura indícios de corrupção no seu Ministério da Educação, o presidente mudou um pouco o tom. Num evento na Confederação Nacional da Indústria, disse que podem sim existir atos isolados de corrupção, mas que no seu governo ela não seria endêmica.
Durante o evento dessa quarta, Jair Bolsonaro não mencionou as denúncias contra o até então presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal por suspeitas de ter assediado sexualmente funcionárias do banco. Alguns relatos vieram a público na terça-feira em reportagem do portal Metrópolis. Na tarde dessa quarta, Guimarães pediu demissão do cargo. Em carta entregue a Bolsonaro, ele afirmou que é alvo de uma situação cruel, injusta, desigual e que não teve tempo de se defender. O redator Marcelo Rubissec fala sobre o assunto. Marcelo, quem é Pedro Guimarães?
Bom, Pedro Guimarães assumiu a Caixa Econômica Federal lá em janeiro de 2019, logo nos primeiros dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ao longo desses 3 anos e meio, ele se tornou uma figura muito próxima do Bolsonaro. Em especial, ele virou uma presença constante nas lives nas redes sociais. Muito dessa aproximação aconteceu depois do começo da pandemia, porque a Caixa virou uma peça central do governo enquanto órgão que operacionalizava os pagamentos do auxílio emergencial e que desde o final do ano passado cuida do Auxílio Brasil. Se a gente for lembrar da reunião ministerial de 22 de abril de 2020, aquela que teve vídeo divulgado por ordem do Supremo, o Pedro Guimarães foi gravado dizendo que tinha 15 armas em casa e que beberia cloroquina se tivesse Covid. Ou seja, lá ele já mostrava esse alinhamento com as pautas bolsonaristas. Em dezembro do ano passado, ele foi acusado de assédio moral por ter sido filmado em um evento da Caixa pedindo para que os funcionários pagassem flexões, algo que o Bolsonaro costuma fazer com militares. Por isso, a ação foi vista como uma tentativa de agradar o presidente.
E Marcelo, o que dizem as funcionárias do banco?
A investigação conduzida em sigilo pelo Ministério Público Federal colheu relatos de funcionárias da Caixa que disseram ter sido assediadas pelo Guimarães, principalmente em viagens pelo Brasil. O site Metrópolis ouviu 5 dessas mulheres em condição de anonimato. E segundo essa reportagem, o presidente da Caixa teria apalpado subordinadas em diferentes ocasiões. Uma funcionária disse que um assessor dele chegou a perguntar, abre aspas, e se o presidente quiser transar com você? Fecha aspas. Essas denúncias foram confirmadas por outros veículos também. Mas desde que essa reportagem do Metrópolis foi publicada, já surgiram outros relatos de possíveis assédios cometidos pelo Pedro Guimarães, aí tanto sexual como moral. E segundo alguns veículos da imprensa, o alto comando do banco sabia de muitos desses casos. E também surgiram histórias que indicam que esses comportamentos vinham desde antes dele assumir a Caixa Econômica Federal.
Você pode ler mais sobre o caso em nexojornal.com.br.
Uma ex-funcionária da Casa Branca fez algumas das mais graves revelações contra o ex-presidente americano Donald Trump até aqui. As declarações foram dadas em depoimento na Comissão do Congresso americano, que investiga a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021, O repórter especial João Paulo Charlot conta essa história pra gente.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Congresso americano está realizando uma espécie de CPI sobre a invasão ao Capitólio. Nessa quarta-feira, os congressistas ouviram ali o depoimento mais bombástico até agora. A ex-assessora da Casa Branca, Cassidy Hutchinson, disse que o presidente Donald Trump sabia que havia pessoas armadas participando da tentativa de invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. O contexto daquele dia é o seguinte: o Trump tinha perdido a eleição para o Biden, mas não aceitava a derrota. Desde novembro do ano anterior, ele vinha espalhando notícias falsas sobre fraudes eleitorais. Além disso, o presidente americano tinha movido uma porção de processos para reverter o resultado das urnas. Depois de fracassar em tudo isso, ele fez um discurso a seus apoiadores na frente da Casa Branca, encorajando eles a marchar até o Capitólio, que é a sede do Congresso. Lá naquele momento, de acordo com o depoimento, assessores de Trump alertaram ele para a presença de gente armada nessa turba. O presidente americano respondeu que não via problema nisso. Afinal, essas pessoas não estavam ali para ameaçar ele. No fim, 5 pessoas morreram na invasão do Capitólio e mais de 100 policiais ficaram feridos. Num dos trechos mais escandalosos desse depoimento, Hutchinson disse que Trump foi impedido por agentes do serviço secreto de ir até o Capitólio durante essa invasão. De acordo com o relato, ele estava dentro do carro oficial da presidência nesse momento e teria brigado com seus seguranças para tomar o volante do veículo. Essa versão da depoente foi negada mais tarde por agentes do serviço secreto, que ainda devem ser chamados para depor e passar a limpo essa história. Essa espécie de CPI americana não tem poder de caçar direitos de Trump ou de prender ele, mas pode fornecer informações valiosas para o Ministério Público caso queiram mover um processo contra Trump.
Da guerra de CPIs no Senado para tentar barrar a comissão para investigar o Ministério da Educação, passando pelas denúncias de funcionárias da Caixa Econômica Federal contra Pedro Guimarães e terminando com os novos relatos sobre a atuação de Donald Trump na invasão ao Capitólio, durma com essa.
O roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot, edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!